Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos ao podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti.
E hoje viemos falar de resiliência. Olha que loucura esse tema, né, cara? O que, que resiliência tem a ver com literatura? Bem, resiliência tem a ver, inclusive, pensando num primeiro momento, né, Paulo, com o processo criativo, porque você precisa ter uma dose de resiliência diante das dificuldades que você vai encontrar para sustentar o seu projeto, né? Então é preciso ser resiliente, adquirir uma certa resiliência como autor, né? E eu acho que a gente vai adquirindo isso, vai adquirindo traquejo. Às vezes o primeiro livro ele é mais difícil, né? Porque você não tem experiência, aí você está muito inseguro, mas conforme você vai publicando e você sabe que você é capaz de fazer aquilo, por isso que às vezes publicar o primeiro livro, ainda que não seja perfeito, vale a pena, viu? Porque tem um peso assim, psicológico importante de você publicar alguma coisa. Lógico, podendo publicar o melhor possível, melhor, né? Mas também, às vezes, por exemplo, meu primeiro livro poderia ter sido mais bem trabalhado, tecnicamente, teoricamente, sim. Mas psicologicamente pensando, né, naquele momento, para mim, era importante o início, meio e fim, terminar uma história. Então, ele cumpriu com aquele meu momento psicológico de conseguir fazer aquilo, de lançar para o mundo e, num momento posterior, eu estudar muito mais e fazer uma coisa realmente de mais peso, né?
É, eu acho que isso de tirar o peso é importante nesse sentido de que a gente bota peso demais nas coisas, né? Acho que nesse sentido também que ser resiliente é importante, né? Às vezes a gente deixa as coisas mais pesadas, então acho que ser resiliente é tanto resistir, né, essas dificuldades, então é a gente conseguir, por exemplo, ultrapassar fases de bloqueios criativos, ultrapassar fases de do que a gente pode chamar de falta de inspiração, ultrapassar fases de dificuldade com o tempo, né, porque isso também é uma questão, né, Anitta? A minha questão principal agora, por exemplo, é essa, achar na minha rotina muito louca um tempo que seja um tempo realmente de prazer da escrita, sem que eu precise me obrigar, sabe? Tipo, ah, eu preciso usar essas duas horinhas aqui pra escrever. Então, por exemplo, isso também é uma questão de resiliência, né? Conseguir transpor essa dificuldade de administrar o tempo. Mas acho que também, então, outra possibilidade aí nessa vibe do que você começou falando é como é que a gente tira o peso. Isso também é ser resiliente, acho, né? É reaprender a programar o peso que a gente dá para as coisas, o peso que a gente dá no sentido da expectativa, o peso que a gente dá no sentido da dificuldade, do drama, que, né, tá sempre também um pouco mexido ali no nosso processo psicológico, né? Então, essa ideia de dosar os pesos, né? Que é uma coisa tão importante para nós, né, em relação a como a gente lida com o livro que a gente está escrevendo, mas também com o livro que a gente está escrevendo, né? Pensar esses pesos, né? E entender que também um caminho de resiliência é um caminho de equilíbrio de pesos, acho que é tão importante para a gente quanto para o próprio caminho narrativo, né?
É verdade. Tem uma coisa que eu acho que vale para a vida e para a literatura que é a seguinte, é uma red flag aí. Quando é preciso ser resiliente demais, tem alguma coisa errada na base. Então, se você está encontrando muita dificuldade para sustentar, isso significa que você não está conseguindo construir uma intimidade, digamos assim, e uma relação interna de ganho, de maneira que seja um processo mais natural. De maneira que, naturalmente, você sente e escreva. Eu percebi isso na vida. Quando você tem que ser muito resiliente, é porque tem alguma coisa desencaixada. E aí cada autor vai precisar descobrir exatamente o quê. Tenho para mim que hoje em dia é muito mais difícil escrever porque a gente está muito imerso em rede social, a gente está muito imerso em tudo. Então, a nossa atenção, ela mudou o tempo, né? De maneira que o tempo da escrita é um tempo outro. Então, se a gente passa o dia inteiro num tempo muito mais acelerado, né, na vida, e aí a gente se desacostuma. Então, se colocar à frente de uma tela de computador vai te exigir, vai te causar um estranhamento, né? E aí pode ter essa dificuldade, né? Não ser um processo natural. Se por um lado, sim, é preciso desenvolver uma resiliência diante das dificuldades inerentes naturais ao processo de escrita, de não saber como terminar um capítulo, etc., etc., por outro lado, a resiliência é sim um esforço. E se existe esforço demais para fazer, se está muito pesado fazer, aí você tem que investigar exatamente por quê, né?
Isso é uma dica e tanto, né? Vamos pensar muito nisso. Por exemplo, eu fico achando. Acho que talvez até comentei isso em um episódio agora, veio um déjà vu. Eu fico achando que a palavra resiliência, ela tem um problema também, assim, no uso contemporâneo dela, né? Porque ela é uma palavra que, se a gente não cuidar, ela vai exatamente para esse lado que você está falando. Ela vai pelo lado produtivista, do tipo, produza a qualquer custo. Sabe, o lado da exploração capitalista, né? Que a resiliência tem essa ideia, né? É uma palavra que é tomada de um processo da física, né? Que é um objeto que sofre um abalo e retorna para a mesma estrutura física anterior, como se nada tivesse acontecido, né? Então, na origem da palavra, essa é a imagem, né? Então, é aquelas bolas, assim, nos cursos de coach, deve ter muito isso. Então, você pega lá uma bola, o carro passa em cima dessa bola, ele abala a bola, né? Achata a bola, passa por cima, e daqui a pouco a bola infla de novo e ela fica igualzinha ela era antes, né? Então, essa imagem da resiliência, ela pode ser muito capitalista, muito produtivista. E aí, nesse sentido, isso que você está falando é fundamental, porque também a gente tem que, obviamente, entender, né, as dificuldades do processo, mas a gente também tem que entender que não é a qualquer custo, né? E que às vezes, se você está se esforçando demais para fazer alguma coisa, talvez tenha uma outra coisa errada, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu me deparo muito assim quando converso com os autores, tal, quando a gente está fazendo leitura crítica, que é essa coisa do. A galera tem uma dificuldade muito grande de desistir. Né? Ou desistir da escrita de um livro que já começou, às vezes também desistir da escrita de um livro que está lendo, da leitura, né? De um livro que está em processo. E na verdade, às vezes desistir de certas coisas também é saudável, né, Anitta?
Demais, Nossa Senhora.
O importante não é a qualquer custo você seguir, né? Então, nesse sentido, essa sua dica é fundamental.
Olha, importante pegar essa tangente aí, tá? Porque na minha vida pessoal, por exemplo, muitas vezes eu entendi como resiliência o que era uma obstinação teimosa e burra. Entendeu? Então, uma obstinação teimosa e burra naquilo que não faz sentido. Então, você tem que prestar atenção, que às vezes você fica colocando a energia da resiliência naquilo que não é para colocar. Mas resiliência, por um lado, é uma coisa muito importante. E aí, como desenvolver resiliência para terminar um livro, por exemplo, né? Eu acho interessante, eu já dei essa dica aqui, por exemplo, mas em vez de dar peso a tudo aquilo que é ruim, né, a sua dificuldade de terminar um capítulo, a sua dificuldade com o seu estilo, a sua dificuldade de encontrar uma voz, você realmente entender tudo isso como parte do processo e pensar que isso é positivo. É positivo. Então, isso te dá uma força para você continuar aquilo ali. E você colocou um outro ponto interessante, da questão da resiliência, falando da física. Eu até falei nos stories sobre isso outro dia desse. Falando que existe um corpo, né, que é atingido e que permanece no mesmo estado, né, por exemplo, e que isso seria uma ideia de resiliência também. Resiliência não é negação, não deveria ser negação, né? Porque às vezes pessoas muito resilientes, como se nada tivesse acontecido com ela está em negação, na verdade. E é uma ilusão, porque não existe, tá tudo atravessando a gente, tudo que acontece com a gente atravessa a gente. Então, se você nega aquilo que acontece, você permanece, primeiro que é uma ilusão, você não vai permanecer o mesmo. Você pode colocar para debaixo do tapete as pequenas mudanças ou grandes mudanças importantes e os traumas ou etc. que estão dentro de você escondidos, mas estão, né? E aí a gente pode fazer um paralelo aqui com a questão da construção da personagem. Porque se você vai criar um personagem resiliente, por exemplo, aquele personagem que sofre, sofre, que passa por 1 milhão de coisas, que tem uma infância ferrada. Agora tá muito em alta, né? Colocar personagens mulheres que sofreram relacionamentos abusivos, e etc. O que que vai acontecer com essa personagem caso você decida que ela seja resiliente, né? É importante você entender se existe uma obstinação aí, em relação a um relacionamento que não funciona. É interessante você entender também o quanto de negação existe e também de conivência. Acredite se quiser, né? Quando a gente é um adulto, a não ser que a gente seja preso, algemado, amarrado, né? E a gente seja vítima de sequestro. Teoricamente, a gente pode sair daquilo que nos faz mal. Então, a pergunta que fica para uma personagem dessa, de maneira a complexificá-la, é: por que ela permaneceu? Que parte dela aceitou? Que parte dela resolveu não ver uma série de coisas? Que parte dela criou uma narrativa sobre o outro e sustentou, de repente, um relacionamento baseado numa narrativa? Então, tudo isso você tem que olhar profundamente para esse personagem resiliente, porque a resiliência, ela não é só boa. A resiliência, ela também tem um lado que pode ter masoquismo, ela pode ter um lado de traumas que são repetidos. Então, de repente, essa personagem viu relacionamentos bizarros e se colocou em posições, muito parecidas enquanto adulta. Tem personagem, né, que é resiliente a coisas muito difíceis, que gosta de uma posição de mártir. Também vejo muito isso acontecer. Então é aquela pessoa que quer mudar o outro, que quer transformar, que acredita que o outro é bom e eu vou mudar, e essa pessoa vai mudar, e fica nessa postura de mártir, que também tem um oculto maravilhoso, que é uma posição de soberba. Né? Porque vamos combinar que mesmo com as melhores intenções de você querer mudar o outro, é soberba você achar que você pode mudar o outro. Então, olha quanta complexidade escondida, isso aqui são só hipóteses, assim, muito por alto, dentro da palavra resiliência, que você mesmo disse que é uma coisa utilizada no capitalismo, sim, relacionada à meritocracia, inclusive, né, aquela ideia de que, ah, mas ele não tinha nada, ele morava numa comunidade, mas ele não roubou, ele estudou 500 horas por dia e hoje ele se formou em medicina, como se todas as pessoas com muitas dificuldades fossem obrigadas a ter essa resiliência, né, como valor, para enfim caber dentro do sistema.
Eu acho que a gente está abrindo aqui dois caminhos fundamentais, assim, não só para a literatura, mas para a gente pensar também sobre nós. Um é exatamente isso, né, em relação à problematização da resiliência, porque na nossa cultura mesmo. Porque agora você falando aí, vieram vários exemplos. Por exemplo, a resiliência que a gente às vezes admira, não exatamente a gente, mas que às vezes a nossa cultura admira. Nas pessoas que são capazes de manter tradições que, na verdade, seriam mais saudáveis, se revistas, né? Então, por exemplo, essa ideia do, ai, mas que coisa linda, você conseguiu manter um relacionamento de 40, 50 anos, né? Como você é resiliente, porque obviamente os relacionamentos têm muitas dificuldades e não sei o quê. Quando na verdade, às vezes a pessoa, o preço que se paga, né, para se manter um relacionamento de 40 anos, eu não tô falando em todos, né, tô falando de suposições aqui. Mas muitas vezes, para se manter um relacionamento de 40 anos num padrão, né, de um relacionamento que começou há 40 anos, então quer dizer, num outro contexto de relacionamento, de machismo, de comportamentos e tal, muitas vezes esse casal, e principalmente a mulher, né, no contexto que a gente entende das opressões, muitas vezes ela teve que suportar coisas, tolerar coisas em favor daquele relacionamento, em favor daquela família, que, se a gente for ver bem, não tem nada de admirável mais, né? Então, uma forma da gente repensar, assim, é legal ser resiliente nesse caso, né? E outra imagem que me veio agora, não sei se você viu, Anitta, essa semana teve lá um lance de uma galera dessas que foram presas, né? Depois do ataque, né, da tentativa de golpe lá no dia 8 de janeiro, e elas foram soltas esses dias, e elas saíram da prisão. Tinha vídeos dessas pessoas, né, saindo da prisão, assim, absolutamente satisfeitas pelo que tinha acontecido. Elas estavam assim sentindo o senso de heroísmo delas estava fortalecido. Ou seja, elas podem facilmente nessa narrativa ser entendidas como resilientes. Quer dizer, são pessoas que estão ali lutando por uma ideologia e que pagam o preço que quiserem para manter essa ideologia. Que também é uma resiliência de merda, né? Que a gente não quer esse tipo de resiliência. Então acho que um ponto, né, do que a gente está falando tem a ver com isso. E aí, em consequência disso, é que eu acho que vem para a gente pensar tanto em relação a nós mesmos, mas também em relação à construção dos nossos personagens. E aí acho que é o que tem de interessante realmente, é a gente pensar que resiliência que a gente está disposto e que resiliência que a gente quer para nós, né? Ou que resiliência que a gente quer para os nossos personagens, né? Porque, por exemplo, isso que você estava falando é muito, muito interessante e também, assim, eu vejo de modo muito recorrente, né, essa resiliência meio que inexplicada, né? Então, por exemplo, isso que você falou. É claro, não é fácil uma mulher numa situação de abuso, a gente sabe disso, né? Não é fácil uma mulher em situação de abuso conseguir se contrapor a isso, negar isso. Tem um monte de valores ali que estão colocando essa mulher nesse lugar. Mas a gente não pode negar nunca, diante da construção dessa personagem, né? Se é uma situação dessas, a gente não pode negar nunca o que ela pode fazer. Né, esses dias mesmo eu terminei de ler um livro de leitura crítica em que um dos comentários que eu fazia era esse, assim, do tipo, mas não tem uma problematização do porquê que a personagem ela tá nesse lugar de coitada, não tem uma problematização do livro, não tem uma problematização dela, isso não leva a nada, quer dizer, a gente tá vendo ela suportar tudo isso e isso vai nos levar ao quê? Né? Isso leva a uma, não leva a uma complexidade da personagem, não leva a uma reflexão, né, no sentido estética inovadora. Então, o que que a gente está querendo com isso?
Fazer uma parte aqui, antes que eu esqueça. Isso que você acabou de falar, né, da posição do coitado e tal, aquele que sofre, né? Então, se a gente for pensar o coitado como uma bola e a situação como uma seta apontada para a bola, é unilateral, né? O que que acontece na construção de personagem, né, que é uma coisa que também pontuou muito em leitura crítica, edição, nos cursos também. Em breve a gente vai ter novidade para vocês. Nossa, fiquem de olho nesse podcast nos próximos 15 dias.
Ah, é verdade.
O que que acontece? A construção, ela tem que ser múltipla. Você tem que analisar todo o contexto e a seta não só indo de alguma coisa para a bola. A seta indo da bola para essa coisa, para tudo que está ao redor, porque está tudo em relação. Certo? Então, quando você me cria uma personagem que é só uma coitada, não há protagonismo algum, não há ação, não há assim, não há o um encaixe, você entende? Se você tem pendrive e uma, tem que ter uma porta USB para a porra do pendrive entrar. Então, qual é a porta USB? Qual é a porta USB do seu personagem para ela ter parado nesse raio desse pendrive de bosta, entendeu? Você tem que pensar nessas coisas, né? E situação que qualquer situação, gente, não estamos falando aqui resiliência, tem a ver com qualquer situação, seja a morte, seja qualquer mesmo, né? Situações muito difíceis que vão exigir que você desenvolva alguma resiliência. Ampliando um pouquinho da questão da resiliência, às vezes se acha realmente que resiliência é não sofrer de jeito nenhum, e eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que quando você passa por situações difíceis, é preciso sofrer, é preciso chorar, é preciso se perdoar por ter se colocado, né? Se é uma situação em que você se colocou, e ainda assim você pode ser resiliente. E eu acho que isso ajuda você a ser resiliente, porque você não entra numa negação. Então, cuidado também para não construir personagens fortíssimos, porque assim, não existe gente completamente uma rocha inabalável, entendeu? Eu não conheço ninguém, eu não sou assim e não conheço ninguém também.
Voltando para a coisa das forças, né, dos pesos que a gente estava dizendo antes, né? Os opostos, né? Acho que tem a ver também com isso que você estava falando do relativizar, né? Ou e da relação também. Porque tanto o fraco demais quanto o forte demais não se sustentam, né, enquanto humanidade, porque ninguém é assim. Óbvio, a gente conhece pessoas que são mais fortes, que estão, né, mais dispostas às intempéries da vida e conseguem ajudar os outros e tal, e pessoas que são de fato, né, mais vulneráveis e tal, mas é preciso sempre buscar essa dosagem, né? Assim como também eu acho que isso também, essa imagem também serve pra gente na hora da escrita, né? Porque, por exemplo, quando eu escrevi o Cara Marfisa, eu tive assim uma disposição que durante um tempo eu achei uma disposição exemplar, bem capricorniana, com ascendente em virgem, uma disposição exemplar que era assim, de cumprir os horários de tempo de trabalho de modo sistemático. E de modo produtivo ainda. Então, não é que eu só sentava na frente do computador 3 horas por dia, todos os dias. É que eu escrevia 3 horas por dia, todo dia, e eu achava isso exemplar. E de fato, talvez naquele processo tenha sido. Só que eu já me peguei, e aí eu tô analisando isso, né, como quem observa mais maduro, talvez, e olhando para o passado, né? Mas eu já me peguei me vangloriando disso, achando que isso, né, tinha sido uma coisa maravilhosa da minha experiência de escritor. O cara que é capaz de escrever 3 horas por dia, de moda, não sei o que e tal. E hoje em dia eu fico achando que isso é uma besteira, porque isso talvez é uma coisa que se encaixou na minha vida num determinado momento, é uma coisa que fez sentido para aquele processo artístico, fez sentido para aquele contexto, mas assim. Eu tenho dúvidas hoje em dia, né, se tudo isso que eu achei que aconteceu, né, toda essa força, toda essa disposição e toda essa disponibilidade que eu, olhando de longe de modo a valorizar isso, né, vejo como uma coisa positiva, eu não sei se de fato foi uma coisa positiva ou se eu me coloquei muitas vezes num lugar de trabalho produtivista, que era um lugar que eu estava acostumado a desempenhar, né, em outras situações, né? E hoje em dia, por exemplo, eu penso assim, nossa, mas eu não tenho mais essa mesma disposição e essa mesma organização, e eu não consigo achar isso ruim também, não é? Não é que hoje em dia eu me acho mais fraco por isso, né? Então, acho que também, às vezes, os julgamentos de resiliência, eles têm que levar muito em consideração o contexto, a nossa maturidade e todas as coisas que nos cercam, né, Anitta? Igual, isso que você falou é uma imagem muito boa, né, das setas, né, em relação ao personagem, né? Nunca tem só uma seta saindo da gente indo para um lugar, né? Então, saindo de mim indo para o objetivo de finalizar esse romance. Mas tem uma seta do romance para mim, que é uma seta fundamental para mim, essa seta de troca da minha que vai para o romance, do romance que vem para mim. Mas tem do mundo, tem da pandemia, tem do Bolsonaro, tem das dificuldades, enfim, de trabalho, de vida, de família, psicológica. Tudo isso tá agindo, né? Tudo isso são setas. A gente tem que achar boas condições de administrar. Acho que essa seria uma boa imagem para resiliência, né? Ao invés daquele que não se abala, né? Aquele que consegue talvez fazer um bom mapeamento do que está abalando e como que fazemos diante disso, né? O que que está aqui abalado em mim agora? Ah, tá, consegui entender que isso aqui não tá bom. Então, como é que eu lido com isso, né? Acho que resiliência talvez possa ter a ver com isso também.
Eu tava falando nos stories ontem que isso vale muito para a construção de personagem, é que é definir a base psíquica do personagem, se ele tem centro, se ele não tem centro, porque tem gente que é muito desorganizada, né, Paulo? Tem gente assim que é tão traumatizada que não tem centro, cara, que se perde, que cria falso self. Interessante estudar falso self para quem cria personagem, tá? Principalmente você vai criar um personagem vil, por exemplo. Geralmente a vileza ela está muito ligada à construção de um falso self, que é a construção de uma imagem para parecer algo que não se é, tá? Também vale a pena estudar isso. No caso dos personagens cruéis e perversos e sociopatas e etc. O que que eu ia falar, gente? Que eu até me perdi. Nossa, que loucura. Mas eu acho que eu ia falar da resiliência enquanto um lugar um lugar também ligado à imagem idealizada, né? Que é o que você estava falando agora do cara Marfisa, que você fez um excelente trabalho. Então, que bom que naquele momento a sua resiliência foi aplicada a um método mais organizado e super funcionou, né, naquele momento. Para outro projeto, isso não precisa necessariamente se repetir, porque você está em outro lugar e você já é outra pessoa, né? E você entende que os atravessamentos do mundo, eles mudam, né? E tudo bem.
Ô amigo, essa ideia do falso céu que você comentou agora vem da onde?
Freud.
Ah, Freud.
Freud fala que né, algumas situações de trauma e algumas doenças psíquicas, né? Sociopatia, psicopatia, vejam bem, gente. Tomem cuidado com o que eu falo aqui em relação a isso, porque eu não sou uma especialista nisso, tá? Então, isso foi o que eu li. Vocês podem perguntar e são especialista para ver se procede, se eu tô falando besteira aqui. Mas quando você tem que sobreviver a partir de um trauma muito forte, tem gente que consegue se manter integrado e sobreviver, ser resiliente. E tem gente que, para sobreviver, tem que criar um falso self. Tem que criar como se fosse uma capa. Uma capa em que não existe contato com as próprias emoções, porque não existe nem emoção, às vezes, tá? A gente cria, mesmo nós que somos saudáveis, a gente acaba criando algumas personas, evidentemente, né? Dependendo do contexto que a gente tem maneiras específicas de agir. Mas o falso self, ele é muito perigoso. Agora eu lembrei o que que eu queria falar. Por que que ele é muito perigoso? Porque não há centro. Não há centro, não há centro verdadeiro, não há honestidade e contato com as emoções e contato com os sentimentos. Então é um lugar muito que dança de acordo com o que se pode ganhar. Entende o que eu estou falando? É um lugar que deixa o sujeito. São sujeitos vampiros, né? Acontece muito isso. Sujeitos vampiros, que eles se adaptam às circunstâncias, criam uma determinada imagem para ficar singrando assim pela vida e se aproveitando das coisas, né? Em parte, a gente tem algumas falsidades, né? Por vezes, em como a gente lida com o mundo. E a questão da. Porque aí a gente foge um pouquinho da questão da resiliência, né? Eu teria que voltar para a questão da resiliência, Paulo, que o falso self não tem muito a ver com isso, não. Mas a gente pode relacionar, por exemplo, a construção de um personagem resiliente unido a um personagem com falso self, por exemplo, também é uma questão interessante se perguntar quais são os ocultos mesmo de cada personagem, quais são os ocultos de cada lado, quais são os ocultos do contexto, né? Qual é o espectro maior. Tem uma coisa bonita que eu acho que eu vou começar a exercitar, talvez agora nessa fase da minha vida, apesar de já ter lido tanto, 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 tanto sobre isso, Krishnamurti sempre fala que é preciso decair o esforço. É preciso deixar o esforço absoluto ir embora. Olha que coisa bonita. É preciso se relacionar no presente das coisas de tal maneira, ele fala, e absorção, ele usa a palavra absorção, absorvido completamente pela coisa e a coisa por você, nessa coisa bonita que você fala, que o romance também te entrega, não é só você em relação ao romance, mas é o romance em relação a você, porque ele fala que na falta de esforço, não estão colocadas apenas as suas questões. O excesso de esforço está mostrando que tem as suas questões, as suas resistências, as suas, né? Está muito ali o ego na questão da resiliência também. E ele fala que a falta de esforço, né? Aprender a fazer as coisas de maneira mais leve é um caminho interessante para viver de uma maneira, sei lá, menos contaminada, talvez mais genuína, não
Mais plena,
sei.
mais inteira, né?
E eu tenho provas e mais provas e mais provas disso na minha vida, assim, impressionante. É impressionante como às vezes eu me deparo, eu não sei se eu falei isso, se eu tiver falado, eu vou me repetir. Mas teve uma situação que aconteceu comigo, que eu tava num discurso, no telefone, assim, um discurso bem. Bem virulento, né? Assim. E aí, de repente, cara, eu olhei pra frente e tinha um beija-flor sugando uma flor falsa. Tem noção? E aí foi muito doido, porque eu olhei para aquela imagem e, mano, Falei, gente, olha como tá tudo conversando comigo aqui, nesse momento. Então, se a gente tá atento ao redor também, isso é uma coisa importante, inclusive pode parar na nossa literatura, né? E a gente pode até mandar recados para os nossos personagens resilientes, por meio do cenário, né? Você pode fazer o cenário falar. Para de achar que cenário é só descrever o quarto do personagem, descrever a casa do personagem. O cenário é sempre uma extensão. É uma extensão do seu personagem, ou é uma extensão do contexto, ou pode ser uma simbolização de alguma coisa específica importante para a narrativa. O Gonzalo M. Tavares, ele fala uma coisa maravilhosa. A mesa da vida real, ela já existe. Quando eu escrevo, eu crio uma mesa literária. É uma mesa que tem sentido narrativo. Não é uma mesa qualquer. Então, na literatura, todos os objetos de um cenário, por exemplo, eles vão ser investidos, de uma potência interpretativa. Eu não preciso, quando a gente entra no ambiente, eu não preciso interpretar uma mesa, certo?
Certo.
Não preciso fazer interpretações sobre uma mesa, mas numa cena, uma mesa, dependendo de como é essa mesa, de onde sentam as pessoas da família, da sua narrativa, essa mesa pode dizer muito, muito.
Com
E aí,
certeza.
como você transpõe essas questões pro objeto, né?
Eu lembrei da mãe de um amigo que ela também perdeu um filho, né? Assim como a minha mãe perdeu um filho jovem. E aí, ao longo dos tempos, assim, sem que isso ficasse discursivamente determinado, mas foi se combinando na família que não se falava mais sobre isso absolutamente. Então, assim, é como se ele não tivesse acontecido, né? Nem ele morrido, nem não se falava dele, não se falava de quando ele era vivo, não se falava disso, né? Se aproximasse, né, em algum sentido disso, dessa narrativa, criava todo um clima assim na família inteira. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, está indo tudo pro caminho errado. E aí eu fiquei pensando que isso, quando a gente está problematizando a situação de resiliência num personagem, isso é uma coisa interessantíssima, porque isso pode revelar, por exemplo, às custas de que uma personagem, por exemplo, se isso fosse uma situação narrativa, uma personagem sustenta a sua resiliência, né? Quer dizer, uma mulher forte que aparentemente continuou tendo uma vida tranquila depois do filho ter morrido e tal, ou pelo menos uma vida possível, né? Mas que, na verdade, ela conseguiu isso às custas de apagar, ou seja, às custas de criar esse falso céu. Né? Que é uma realidade na qual esse filho não tinha existido. É isso que ela precisava para. Então, fiquei pensando que nas situações de resiliência também, que falsos céus nós criamos para nós, né? E talvez eu tô aqui me aproveitando metaforicamente dessa ideia de falso céu, não.
É falso selfie,
Ah,
Paulo.
selfie.
É falso
Ah, eu tô
selfie.
achando que era falso céu.
Selfie. É porque você é muito mais poético que Freud, né?
Não, e falso céu já me veio toda essa imagem de que é um céu falso que você tá olhando para o mundo quase como se tivesse um filtro, sabe? Que tivesse ali uma película que você colocou. Acho que é por isso até que veio essa imagem dessa cena que eu te narrei. Mas eu fiquei pensando isso, que então vamos tirar do falso self freudiano e criar aqui a nossa analogia, que agora é falso céu para mim. Que falsos céus nós estamos criando então para nós, né? E às vezes eles podem ser nessa interpretação nova, às vezes eles podem ser necessários, né? E às vezes eles podem ser maléficos, mas sobretudo para os nossos personagens, né? Quer dizer, às custas de que narrativas, que engodos ali, que ou que situações ou que mentiras até, né? Esses personagens têm que criar para conseguir se sustentar nessa posição, né, de quem continua vivendo e de quem, em certo sentido, pode seguir, né, sem se abalar com algum trauma, alguma coisa que viveu, né? Acho que é uma coisa que pode ser interessante, né? Porque esses personagens que a gente estava falando aí que eram problemáticos, né? Ou por serem frágeis demais, muito vulneráveis, ou por serem pesados demais, muito fortes, né? O que acontece com eles geralmente é isso, né? A gente não os vê na sua tridimensionalidade, né? A gente fica vendo ele ali só performando esse mesmo estado, né? E se a gente os visse performando nesse mesmo estado, mas aos poucos pudesse começar a entender o que os leva a performar esses estados, né? E daí nessas aberturas, né, a gente conseguisse entender às custas de que, né, essa resiliência, né, está mantida.
É, existe resiliência também até a página B, né, Paulo? Tem uma personagem, por exemplo, que ela sempre foi muito resiliente, sobretudo porque ela decidiu não ver certas coisas. E aí, de repente, quando acontece uma situação de uma outra personagem falar umas coisas para ela e cair a ficha, ela se mata. A resiliência acaba a partir do momento, enquanto estava só com ela, as informações. Ela conseguia ser resiliente. Quando ela descobriu que as informações também estavam com os outros, ela se matou. Então, assim, a resiliência, ela tem um limite. E aí é interessante você entender também quais são os limites do seu personagem, né? Porque, sinceramente, o corpo, ele fenece. A gente não é né? Não é bem assim. Tem um limite, pode ser alto. Então, a pessoa é considerada muito resiliente. Porque o limite dela é altíssimo, mas todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um limite. É engraçado, às vezes eu penso nisso, né? Qual é o limite da minha resiliência? Na verdade, a gente não sabe, porque só quando a gente vive as coisas é que a gente descobre esses novos limites de resiliência, né? Até porque eles variam de acordo com as situações. Mas eu não consegui entender, por exemplo, Paulo, como meu pai perdeu, meus dois irmãos morreram, dois irmãos meus morreram. E aí eu fico pensando assim, cara, como meu pai sobreviveu a isso? Eu não faço a menor ideia. Qual é a resiliência? E olha só, meu pai era alcoólatra, não voltou a beber, porque ele teria todos os motivos do mundo para voltar a beber depois dessa, porque foi um irmão meu morreu em 2009, o outro em 2011. Ou seja, ele não teve nem tempo para processar o luto de um filho, um de 25 e o outro, Luciano, acho que tinha 35, né? Jovens, jovens. E aí ele entra no luto do outro. E não só ele não voltou a beber, claro, ele escolheu formas poéticas de lidar. Uma vez ele virou para mim e falou assim: Ah, minha filha, de vez em quando eu gosto de imaginar que seus irmãos estão viajando. Então, ele criou uma narrativa também para ser resiliente, né? Mas essa é uma coisa que eu fico pensando, caramba, cara, qual é o limite? Eu não sei se eu teria esse limite, sinceramente. Não gosto nem de pensar um negócio absurdo desse.
Mas por isso que a situação de criar literatura é interessante, né? Porque a gente pode se imaginar na possibilidade de inventar esses limites, né? Porque os nossos mesmos a gente nunca sabe, né? A gente precisa estar diante de uma situação terrível, igual, por exemplo, a gente tem em comum isso, nós dois perdemos irmãos. E assim, para a maior parte das pessoas, isso é uma coisa assim, ainda mais jovens como nós éramos quando perdemos, né? E os nossos irmãos jovens também, para a maior parte das pessoas, isso é uma coisa assim, é impossível de imaginar-se nessa situação, a não ser que você tenha passado, né? Mas quando você passa, você percebe que alguma coisa em você se reorganiza, se reorienta, e não é que você deixa, e nesse sentido, né, a resiliência, para a gente ir encerrando aqui, eu acho que não tem nada a ver, né, quando a gente está tratando metaforicamente dela na vida ou na literatura, não tem nada a ver com essa forma inabalável, né? Tem muito mais a ver com a possibilidade de remodelar para esse se é uma esfera para ela continuar rolando, né? Mas essa esfera jamais vai ser uma esfera perfeita, né? Mesmo porque ela nunca foi, né? Pensando em humano, em personagem, nunca dá para pensar numa esfera perfeita. Mas como é que as coisas se remodelam? E elas, na vida, a gente percebe que a gente só entende esses limites e essas remodelagens na experiência, né? E na literatura a gente tem a grande chance, a grande alegria de poder inventar, né? E poder pirar nesses limites possíveis aí. Por isso que é interessante a gente realmente pirar e não ficar só ali no básico do estereótipo que a gente já sabe ou já imagina, né? Sempre reimaginar e recolocar as possibilidades desses limites acontecerem na vida dos personagens, né?
Sim. É isso, né, Paulo?
É isso. Sigamos.
Então tá bom, meus queridos. A gente vai se ver no próximo
É, no
episódio.
próximo. Aliás, bem resilientes a gente com esse podcast, hein? Vamos falar sério.
Nossa Senhora, estamos indo por 103 ou 104, né? O louco, o que
É
é
muita
isso?
coisa, né? Falou, gente. Beijos.
Beijo, beijo.
Até semana que vem.